2019!
Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Oh, gosh darn it, don't you know? I'm a cheesehead baby, the pride of Wisconsin.
And grandma's cooking pot pie.
Jim Bob, where the hell's my bowling ball?
Boa noite você que está acompanhando mais esse Lambeau Leapers Podcast. Meu nome é Matheus Ribeiro e vamos começar nossa transmissão de hoje. Eu já estou aqui com o Rodolfo Souza, o Igor Castro acabou de cair, mas já está chegando. Vamos falar um pouquinho sobre essa vitória de Green Bay sobre o Arizona Cardinals. Na última quinta-feira, parece que faz mais de duas semanas que esse jogo aconteceu, né? Uma rodada muito legal na NFL esse final de semana. Eu acho que a melhor rodada da NFL que eu já vi nos últimos anos. Começou quinta lindo contra o Arizona Cardinals, uma vitória do Jets contra o Bengals totalmente inesperada, né? Um Colts e Titans que foi para prorrogação, e ainda teve o Vikings apanhando no final do dia. Rodolfo, boa noite, vamos começar mais um podcast. Igor já chegou também. Rodolfo, boa noite.
Boa noite. A rodada foi boa, os rivais de divisão todos perderam. Tampa, que é um rival nosso da final de conferência ano passado, perdeu também. Só alegria pra gente esse fim de semana.
Igor Castro, boa noite.
Boa noite ao pessoal da mesa e um olá para quem ouvir a gente no futuro. Essa vitória do Packers contra o Cardinals foi espetacular, foi garantida ali no último segundo, e a gente teve a sorte de contar com os resultados e tá liderando a NFC aí, e bora discutir um pouco aí sobre o jogo.
Para quem tava, né, quem tava em Nárnia, Green Bay venceu o Cardinals, né, com uma vitória maiúscula devido às condições do jogo, né, aos desfalques que o Green Bay tinha, e também uma vitória assim, no último segundo, né, com uma interceptação de um jogador que ninguém sonhava que estaria no roster de Green Bay há três semanas atrás.
Foi uma... Eu disse mais cedo que foi a cereja do bolo do Rasul Douglas, né? Ele... A interceptação foi a cereja do bolo, porque desde semana passada, contra o Washington, ele já vinha fazendo boas partidas e no final ele... Essa interceptação aí, para vencer o jogo, que ele falou que foi o momento mais marcante da vida dele, foi a cereja do bolo para coroar a grande atuação que ele vinha tendo aí nesses últimos tempos e... Vamos ver, esperamos que não seja só a lei do ex, né?
E só um adendo, sobre, tudo bem que eu vou ser um pouco maldoso aqui, mas enfim, mas é uma estatística que andaram comparando entre o King e o Russell Douglas. O Russell Douglas teve até aqui, desde a estreia no Packers, ele teve 16, 19 passes na direção dele e cedeu 87 jardas. Dois passes defendidos, uma interceptação e um passer rating de 45.6 para o QB adversário. Agora o Kevin King, 8 de 9, 150 jardas cedidas, um passe defendido, um TD cedido e um passer rating para o QB adversário de 155.8. Então, olha a diferença, né? A gente trocou o King por um cara que a gente nem acreditava que chegaria dando voadora no lustre, né, em Green Bay. Então tá sendo ótimo até agora, né? Esperamos que não se decepcionamos com ele nos próximos jogos, né, com o Russell Douglas.
Ah, sim. Eu acho, não sei se o torcedor que acompanha a gente, né, tem noção do quão difícil é uma coisa dessa acontecer, tá? Você catar um cornerback no practice squad de outro time, o cara chegar jogando, né? Entrar praticamente assim, botaram o Yadon na frente dele. Em uma campanha, colocaram ele no lugar do Yadon contra o Bears. E a gente tá com um cara com números de um Loki, assim, um Loki cornerback, né? Um cara que realmente guarda um lado do campo. Isso é muito incomum, tá? Mas eu acompanhei os jogos que eu venho acompanhando, principalmente esse último jogo contra o Cardinals. Eu parei para prestar bem atenção na defesa. Está muito bem encaixado o sistema do Joe Barry, ou quem seja o dono desse sistema, né? Não sei se o LaFleur tem algo direto dele, entendeu? Mas assim, Green Bay está assim, tá variando entre uma marcação individual e uma marcação em zona na secundária de uma maneira muito efetiva, né? É difícil você ver um wide receiver solto quando vem uma marcação em zona, né? E quando é individual, você vê o cara até ganhar separação, mas você vê uma separação que não é uma separação que vai permitir a ele receber e ganhar mais jardas, né? Assim, tá muito bem encaixado e passa muito pelo pass rush. O pass rush está pressionando, assim, Green Bay está pressionando muito o quarterback adversário, né? Rotas longas não estão conseguindo se desenvolver, né? Com o quarteto ali, o Gary, o Lowry, que, porra, teve um outro jogo sensacional. O Kenny Clark, que ocupa dois, né? No dia que ocupar um, quando colocarem um nele, né? Ele vai sempre passar. O Clark ocupa dois. E do outro lado, até o Jonathan Garvin teve um jogo eficiente. Não vou dizer você no pass rush, mas assim, ele faz aquela proteção ali. O Green Bay não permitiu em momento algum do jogo que o Kyle Murray tivesse espaço para correr, né? E assim, sim, tá, foi um jogo... A fórmula para vencer o jogo era essa. E Green Bay conseguiu usar a exata fórmula de vencer o jogo. Ataque, sim, com campanhas longas e defesa sem permitir o Murray sair do pocket. Foi lindo, entendeu? Assim, foi lindo, apesar de tudo que aconteceu no final, né? E quase a gente entregar um jogo ganho.
Sim, e aproveitando o gancho, Matheus, a gente saiu de 95 jardas tomadas do Heinen para apenas 21 jardas pro Kyler Murray. É muita diferença. E olha que são QBs totalmente diferentes, não tem nada a ver um com o outro.
A diferença não está na qualidade dos defensores de Green Bay, entendeu? A qualidade está no sistema que foi utilizado, né? Foi outro sistema. A gente contra o Heineken, assim, a preocupação da gente maior era com o McLaurin, entendeu? Era com o running back saindo em rota, né? O McKissick nesse jogo de ontem teve quase 90, acho que foi 98 jardas recebidas, né? A gente despreocupou do Heineken, de certa forma, e tomamos 90 e tantas jardas dele. Mas contra o Murray, o planejamento de jogo defensivo de Green Bay foi focado em não permitir que ele saísse do... não permitir que ele corresse com a bola. E deu muito certo. A única vez que ele conseguiu sair com a bola, machucou no tackle, praticamente, né? Foi lá no finalzinho do jogo, né? Foi muito bem a defesa de Green Bay.
Só para acrescentar aí, leitura, o Kenny Clark e o Campbell, nas leituras de jogadas de corrida, reverse, os dois, eles fizeram um trabalho sensacional. Tem um videozinho rolando no Twitter do Campbell não caindo no reverse, correndo antes de a bola ser passada para fazer o tackle. E o Kenny Clark, ele montou a disciplina da nossa linha defensiva ali para não deixar o Murray escapar toda hora. Revendo o jogo, você percebe que ele tava se policiando para não abrir gap pro Murray correr. A leitura do Clark nesse jogo foi espetacular.
E assim, o Campbell, né, jogo após jogo, vem surpreendendo, né? São muitas peças baratas que encaixaram muito bem, né? Estão encaixando. Eu não vou dizer que estão encaixadas, né? Mas estão encaixando muito bem na defesa de Green Bay, né? O Lowry, que não tinha né, que a gente queria a cabeça dele, né? A gente agora tá vendo o Lowry produzir. O Campbell, que é um linebacker que chegou barato, né? Assim, se você perguntasse há 2 anos atrás, olha, você tem o Kirksey e tem o Campbell para vir para cá? Eu ia querer o Kirksey 10 vezes antes do Campbell, né? 10 vezes antes do Campbell. É, aí agora chega o Rasul Douglas, barato, de graça, né? Encaixa bem na defesa. Não é só qualidade do elenco. Isso aí não é coincidência, entendeu? Isso aí é um bom trabalho, né? Do game plan, né, destinado para o jogo de Green Bay.
O Merciless também, né? Teve uma jogada até que eu tava vendo que ele foi muito bem alinhando por dentro e pressionando o Murray. E, se não me engano, não sei se ele foi pela lateral, forçou o Murray pra lateral e o Murray acabou passando errado a bola. Eu acho, assim, que pelo menos nessa temporada, eu até tinha falado lá no Twitter, eu tenho a sensação que parece que o Gutekunst meio que tá mudando o jeito dele atuar na Free Agency. Porque os perfis de jogadores que vieram via Free Agency são muito diferentes daquilo que ele estava procurando nos últimos anos. Você agarrar a oportunidade de mercado, mas com jogadores de qualidade que já vão gerar um impacto de imediato, sabe? Querendo ou não, os jogadores até agora que ele pegou estão dando resultado. É o Bojorquez via troca, é o Campbell via Frages, é o agora o Merciless que está começando a dar resultado também, e imagine, a gente está sem os Adarius ainda, e se der certo dos Adarius voltar, olha o front seven que a gente tem no pass rusher ali. Então, eu tô começando a gostar dessas movimentações do Tempuzzi. Vamos ver se ele vai fazer mais alguma coisa. O LaFleur falou em entrevista hoje que estão estudando possibilidades. Mas, enfim, vamos aguardar.
Tem uma coisa que eu queria chamar a atenção, que o Matheus falou dos jogadores que a gente não esperava que estão sendo fatores, né? Só para lembrar, a interceptação do Vernon Black, que a gente queria a cabeça dele aqui na pré-temporada, e a bola caiu no
fundo. Criou um híbrido aí, você criou um Megazord de... Você criou um Megazord de... Backs de Green Bay, totalmente innecessários, assim, na pré-temporada.
Cara, e assim, desde criança eu tenho para mim que esse tipo de coisa só acontece quando é sorte de campeão. Eu espero que seja.
Não, e assim, ele fez um bom trabalho na contenção da corrida também, tá, o Henry Black. Ele jogou como aquele safety ali no boxe, né? Por muitas vezes o Amos aproxima, o Savage aproxima também, né? O Sullivan também, ele jogou ali como não jogou a grande maioria dos snaps, mas quando jogou como aquele safety ali no boxe. Rashan Gary tá muito bem, né? A quantidade de pressões, eu não estou com elas aqui, se algum de vocês conseguir puxar, né? Mas Green Bay pressionou por todo lado. E você sabe que a sua defesa é boa quando você manda 4 todo snap e todo snap chega. Tá? Aí você fala, ah, Matheus, mas no segundo tempo a gente não estava chegando tanto. Quando você joga também o jogo todo como o Green Bay jogou no Bull Rush, né? O Green Bay jogou o jogo todinho sem tentar passar. Foi carregando, tentando colocar os OLs no bolso do Kyle Murray. Né? Quando você joga o jogo todo no Bull Rush, cansa. Né? Cansa, enfada. Green Bay rodou bastante. O Slayton entrou, né, pra caramba. O Kiki, né, assim... Até o fato do Kiki ter machucado atrapalhou um pouquinho a nossa rotação ali de tackles, né? Inclusive o Kiki eu não vi, eu acho que ele não treinou hoje, né? Continua no protocolo de concussão. Mas assim, cansou, era um jogo de quarta-feira, né? Um jogo onde a defesa tem uma recuperação
bem, com bem menos tempo, né, para o próximo jogo. É, mas foi divino o trabalho da defesa ontem, né? Muito mérito, né? E até aquela bola do Stokes, né? A gente não falou do Stokes, toda vez a gente fala bem do Stokes, mas aquela bola que ele perdeu pro DeAndre Hopkins ali, cara, eu tenho pra mim que o DeAndre Hopkins parou na rota de propósito pra tentar, pra tirar o Stokes da rota ali. Foi muita qualidade do DeAndre Hopkins. Muita, muita, muita qualidade naquela recepção. Ele dá uma travada na corrida, sabendo que a bola vai cair na frente, né? E sabendo que chegaria se apertasse novamente. O Stokes se perdeu completamente na situação. E assim, eu não consigo sacrificar ele por aquela jogada.
É, aproveitando o que o Matheus falou ali sobre o desgaste da defesa, eu acho que uma jogada que retrata bem esse desgaste ali, que está intenso o jogo inteiro, que me veio na cabeça, foi naquela terceira para 10. Lá na campanha que a gente poderia ter perdido pro Cardinals. Tipo, a gente pressionou nas duas primeiras descidas, quase teve safety em cima do Kyler Murray, só que daí na terceira descida, que era uma terceira longa, a defesa meio que deu uma afrouxada. Aí ela afrouxou um pouco, porque certo, estava desgastada demais, e aí o Christian Kirk acabou convertendo a descida. E daí, nas jogadas seguintes, o Peck ficou meio que naquela posição de deixar o ataque do Cardinals caminhar para deixar meio que o tempo rolar. Mas só que, às vezes, eu fiquei meio irritado, porque meio que compreendendo o que eles queriam fazer, mas eu ficava meio irritado, porque, pô, cara, vai dando o campo, daqui a pouco eles estão lá, e não deu outro, eles estavam na red zone ali. Então, se a gente, tipo, faltou acho que um pouco de tentar matar a jogada lá, quando estava lá atrás, para evitar um pouco esse sufoco, mas enfim.
Mas assim, você tem que lembrar que o ataque do Cardinals também colocou muito bem o que ele tinha de melhor naquele finalzinho de jogo. Teve uma terceira descida que foi rota para dentro com o Zach Ertz, com a bola no peito dele. Né? Assim, isso não se marca, amigo. Não se marca. Botar três caras, ele faz aquela recepção do mesmo jeito em cima dele, entendeu? Não se marca. Uma recepção de 5 jardas, com o Ertz cortando para dentro, um cara gigante, a bola batendo no peito dele, não tem como ele não agarrar aquela bola ali, não. Né? Assim, eles botaram o que tinha de melhor. Uma jogada do Edmonds, o passe veio no pé dele, né? Assim, a jogada quase morrendo, a bola no pé dele, ele catou a bola, né? O jogador que estava na marcação escorregou, ele teve espaço para avançar mais, entendeu? Assim, foi muito também mérito do Carlos ali. Os caras tinham muito recebedor, irmão. E eu digo um negócio a vocês, sem sombra de dúvida, tá? A ausência do DeAndre Hopkins na grande maioria do jogo, né? Junto com a ausência também do J.J. Watt, foi primordial para a gente vencer aquele jogo. Tá? Eu não sei se com o Hopkins inteiro a gente teria feito as paradas com a defesa, né? Assim, parado o ataque deles tão bem como a gente parou. E que se com o J.J. Watt a gente teria corrido tão bem com a bola como a gente correu. Né? O final das contas a gente pode falar. DeAndre Hopkins e J.J. Watt pesou muito mais para eles do que as nossas, os nossos 8 desfalques. Né? E assim, isso é muito mérito da comissão técnica de Green Bay. Né? Muito mérito. Falar agora um pouquinho do ataque, né? A gente falou eu acho que eu falei no preview, eu acho que o Igor estava aqui comigo, o Rodolfo não estava, mas com certeza ouviu. Eu falei da história da bicicleta, tá lembrado, Igor? E a bicicleta do esquema do LaFleur, né? Ia ter que ser daquele jeito. Corrida, passe curto, play action. Corrida, passe curto, play action. O jogo todo. A gente não podia se ver numa situação de ter que avançar 80 jardas em 2 minutos. A gente não ia conseguir, né? E, cara, foi o jogo todo de domínio do ataque. Fazendo isso, campanha longa, né? O Kobe aparecendo 2 vezes na red zone para felicidade do meu fantasy, né?
Muito bem.
Foi um jogo extraordinário. Mas eu pergunto a vocês, quem foi o MVP desse jogo para Green Bay? O Rasul Douglas não, né? Pelo amor de Deus, vamos dar o MVP mesmo.
Então, antes de passar pro ataque, rapidinho, só fazer a menção aí do Jerry Gray, que substituiu o Joe Barry na sideline, com o Joe Barry na lista de Covid. Teve mão dele nisso aí também, né? MVP do jogo, tem que dar pro Kobe, cara. Tem que dar pro Kobe. Ou pro AJ Dillon. Outra. O AJ Dillon jogou muito bem. Eu ficaria entre os dois aí. Difícil dar para um só, o time foi uma atuação do time inteiro. Difícil escolher um só. Assim. Eu escolheria, se tivesse que escolher com uma arma na cabeça, o Kobe pelos dois touchdowns, ou o AJ Dillon pelo conjunto da obra, que ele correu demais. Foi uma bola de boliche derrubando Cardinais.
É. E aproveitando o que o Rodolfo falou ali do AJ Dillon, olha que coisa absurda que ele fez no jogo. Foram 16 carregadas, média de 4.9 jardas ganhas e 3.81 jardas corridas após o contato. Então, eu estava vendo, comparando com o Derrick Henry, ele está quase perto da marca do Derrick Henry após o contato, que o Derrick Henry, pelo que eu estava vendo na transmissão ontem, eles compararam com o Tony Pollard também, que tem a mesma média, de 3.9 do Derrick Henry. Então, o Edinho quase se aproximou a média após o contato. Então, isso acaba desgastando demais a defesa. E você jogar nesse nível numa quinta-feira, nossa, a defesa chega arrebentada o fim do jogo, né?
E isso deixa mais inexplicável ainda aquelas três chamadas de passe na linha de três jardas dos Cardinals.
Definitivamente, aquela ali foi. Tem um ponto que a gente pode criticar do trabalho do LaFleur nesse jogo, foi aquele finalzinho ali, né? A gente ficou a uma jarda de matar o jogo e a cinco de perder ele, né? Pensar assim, a gente ficou a uma jarda de matar o jogo e a cinco de perder ele. Foi na linha de cinco jardas a interceptação, né? Foi na de cinco ou foi na de 10? Agora.
Foi
na de 8, né? Foi 8, né? Então pronto, a gente ficou a uma jarda de matar o jogo e a 8 de perder o jogo. Ali na Red Zone, esse problema não vem sendo só hoje, tá? Não vem sendo só hoje. A gente tá com um trabalho mal de Red Zone. Aí você fala, mas nos outros touchdowns esse problema não existiu, né? Aquele touchdown do Kobe. Foi um passe perfeito, o primeiro touchdown do Kobe foi um passe perfeito do Rodgers ali. Que puta passe, foram dois puta passes assim, absurdo. Primeiro para o Equanimeous St. Brown, né, numa janela e num lugar onde só o Brown poderia pegar, estava confortável para ele pegar, e não se o passe seguinte, né, a bola no peito do Kobe, com o corner estando de costa para ele, assim, né, sem ver a bola. Foram dois passes assim, de um cara de um talento geracional, né? Você vê um quarterback colocando uma bola 40 jardas para frente para um recebedor pegar, entendeu? Às vezes, muito daquilo ali não é nem mérito do quarterback. O quarterback joga, o recebedor faz um ajuste ou outro, né? A defesa não está justa. Aquelas duas bolas ali são muito mais difíceis de você encaixar. Marcação dura, entendeu? Dois recebedores que assim não estavam com o ritmo de jogo. E o Rodgers tirou aqueles dois passes ali, um para garantir a quarta descida, né, e outro para entrar na end zone. Que trabalho do nosso 12. O segundo TD, né, assim, foi muito desmérito da defesa do Cardinals ali. Na troca, os caras se perderam, o Kobe apareceu livre. Olha logo quem, né, eles deixaram livre. Né? Não foi o João Winfrey que eles deixaram livre, foi o Kobe, né? Então, assim, naquela troca ali foi mérito total. O Roger não teve nem trabalho. Então, assim, eu ainda acho que a nossa defesa, de nosso trabalho de red zone não tá legal. E o próprio LaFleur falou também na coletiva.
E ainda teve o... Assim, se você parar para pensar, esse jogo era para ter sido ganho muito antes, né? Teve várias situações de red zone que a gente não aproveitou.
O Mercedão ali, né? Pegou com um pé só, né? Na hora que eu olhei assim, eu falei... Ah, cara, não tem como a gente ficar puto com o Mercedes Lewis, né?
Não tem muito jeito.
Um cara que se veste de Bane daquele jeito ali, como é que eu vou ficar triste? Como é que eu vou ficar puto com um cara daquele? Não dá, velho. Não dá, assim, ele pegou, né? Se fosse qualquer outro Mercedes... Cara, vamos dar real. Se em vez do AJ Dillon, não, se em vez do Mercedes Lewis fosse o Jace Tannenberger, né, que fizesse aquele pé, aquela pegada com a mão e não colocasse segundo pé. A gente tá falando o que dele aqui, hein? Vamos dar real.
Qualquer outro Tyrande do time a gente ia xingar.
Cara, não é exatamente. A gente ia xingar, mas ia xingar pesado, entendeu? Ia estar chamando o Deguara de Bust, né? Ia estar dizendo, ô, fila da puta, dois pés no chão, entendeu? Bota o segundo pé no chão, deixa arrastar o pé no chão. O Mercedão, a gente não tá nem aí, velho, porque o cara é um mito.
É, o cara tem 39 e contando, e contribuindo. Aquilo ali foi... Faltou, de repente, um pouquinho de idade a menos pra ele botar aquele segundo pé no chão, de repente. Mas seria um touchdown lindíssimo. É, mas ele até bloqueando. O jogo terrestre, se reparar, ele bloqueou muito bem pro Dillon e pro Jones na quinta-feira. Mais até do que o Daphne e o Deguara, que são os que são mais bloqueadores, né? É, mas, assim, e falando em Tyrande, fica a lesão do Tonya, né? Uma tristeza. Eu, na hora, eu achei até que ele tinha só batido o joelho. Eu achei até que tinha batido o joelho só e que ele ia voltar para o jogo, mas, infelizmente, depois pegaram a ruptura de ligamento dele.
Parecia ter sido uma pancada na hora, né? Mas depois, quando você vê o replay, você vê que ele sente umas 5 jardas antes do recebedor chegar, né? Uma pena para um cara que estava se reencontrando na temporada como Tonya, né? E você vê que, assim, é uma posição onde Green Bay tem algumas opções, mas é que nem falou o nosso amigo Garcia, né? Assim, putz, você confia na eu vi ele falando, você confia no Deguara saudável até o final do ano, né? Aí a gente fica nesse questionamento. Eu acho que é um cara que tem um potencial absurdo para ser um bom recebedor de passe na liga, né? Como o Tyrande. Mas fica nessa dúvida, nessa questão de saúde do Deguara mesmo, né? É um cara que sofre bastante com lesão.
Eu também não sei se ele consegue fazer as mesmas jogadas explosivas que o Tonya faz às vezes, não. De 30, 35 jardas.
Eu acho que ele até talvez possa ser mais explosivo que o Tonya, tá, Rodolfo? Mas assim, é uma questão de...
Tem questão de sintonia também.
É, não, tem a sintonia com o Roger, né? Tem algumas rotas que são option, né? Ele tem que escolher o lado certo para correr, para o Rodgers colocar na mão dele. Essa é uma sintonia que o Rodgers criou com o Tonya, que vale, assim, vale demais, né? A gente pegar o passado recente do Green Bay, eu sempre gosto desse exemplo. Tinha um Tyrande em Green Bay que, assim, ele não era titular em canto nenhum na liga, que é o Andrew Quarles, né? Pode pegar aí, foi o cara que recebeu o TD contra o Miami Dolphins, naquele fake... No jogo do fake spike, né? O Andrew Quarles não é titular em canto nenhum, assim, na NFL, em nenhum lugar do mundo ele seria titular. Mas ele tinha uma química com o Rodgers, que eu via passe de, tipo, terceira pra 15, terceira pra 20, né? Ele correr 15 jardas e o Rodgers dá um pipoco faltar um míssil na mão dele e no terceiro andar ele catar, né? Então, assim, a sintonia com o Tyrande é muito importante, né? Vamos perder isso. Tomara que essa sintonia com o Deguara, né, venha para suprir essa situação. Pediu licença aqui do Rodolfo, vou entrar aqui no nosso chat. O Alan Braga, né, está pedindo para mandar um abraço para a filha dele, a Helena, né? Um abraço para a filha Helena. Depois, Alan, posta uma foto com ela, marca a gente, né? @lambolipes_, né? Para que a gente reposte lá, né? Se tiver os dois com camisa do Green Bay, melhor ainda. Né? Passando também aqui na interatividade, o Leonardo Martins mandou, né? Os Rams hoje contrataram o Von Miller. Isso é pra ficar, né? Isso só pra ele ficar no bolso do Bach junto com o Donald. No bolso, e o Donald no bolso do Jenkins. E também o Floyd no bolso do Turner. Cabe todo mundo no bolso dessa linha ofensiva. Muito fantástica de Green Bay. Sobre nossa linha ofensiva, eu vou ficar até calado. Rodolfo, é com você aí o que falar dessa linha maravilhosa que perde gente o ano todinho e continua dando muita alegria para a torcida da Green Bay.
Bem, primeiro um abraço para a Helena e para o Alan aí. Um grande abraço. Manda a foto aí com a camisa do Green Bay para a gente repostar. Sobre a linha ofensiva, eu acho que além do talento de cada jogador, tem o talento sistêmico aí que está sendo muito bem trabalhado. A linha ofensiva entra gente, sai gente. Entra a terceira opção de center, que é o Lucas Patrick, funciona. Entra o Runyan, calouro, funciona. Josh Myers, calouro, funciona. O sistema está funcionando muito bem e a gente está sem o Bach o ano todo ainda, né? O Bach está em momento decisivo para retornar. Ele precisa ser ativado até quarta-feira, se eu não me engano, senão ele não pode mais ser ativado. Mesmo que não, ele não é obrigado a jogar o jogo de domingo, mas ele precisa entrar no roster para poder jogar. E assim, a gente está sendo o melhor tackle da liga e a nossa linha ofensiva está dando conta do recado. O jogo terrestre de Green Bay, a gente falou do Dillon aí, do Jones, que jogaram muito bem, mas o jogo terrestre de Green Bay foi uma demonstração de força da nossa linha ofensiva contra a linha defensiva de Arizona. Tudo bem, o J.J. Watt não jogou, mas nós sabemos também que o J.J. Watt ele é mais pass rusher, não que ele seja um defensor de corrida ruim. Mas ele foi melhor jogador defensivo muito tempo, sendo pass rusher, né? Então, acredito também que a nossa linha ia dar um jeito de conseguir travar o J.J. Watt, mesmo se ele estivesse em campo, devido ao tamanho trabalho sistêmico que a nossa linha está fazendo como um todo.
E um detalhe da linha, e assim, o trabalho de equilíbrio, né, do ataque de Green Bay, teve uma hora que postaram lá, Green Bay tinha, eu acho que eram 22 jogadas de passe, 22 jogadas de corrida, num jogo onde era para você correr o dia todo, né? Então, assim, novamente, Matt LaFleur, teve uma jogada de Green Bay que eu acho que ela entrou 3 vezes, a mesma jogada, né? O Jones saindo do backfield e alinhando como um quarto recebedor na ponta, né? Ele fazia uma rota para fora, os outros 3 wide receivers, eu não sei se era um tight end ali, bloqueando. Essa jogada entrou umas 3 ou 4 vezes, assim, no mesmo jogo, né? No mesmo jogo, ela entrou 3 ou 4 vezes. O Rodgers alinhava, mostrava, aparecia ali que era uma marcação individual, ele tirava o cara, ele chamava o Jones para a ponta e bola pro Jones. Uma delas, inclusive, quase vira um TD gigante do Jones, né? Que ele não conseguiu ficar dentro do campo na hora que ele quebrou o tackle.
E teve uma parecida pro DeGuara também, convertendo uma terceira ou quarta descida, se eu não me engano.
Ali é um screen mais próximo, né? Mas assim, a do Jones, o desenho da jogada era o mesmo, foram 3 vezes pelo menos, né? Com um passe abrindo uma out, 2 ou 3 bloqueios acontecendo. E assim, o corpo de recebedores de Green Bay, que já foi muito criticado, né, em temporadas passadas, hoje Green Bay eu acredito que tem um padrão de wide receiver que ele quer, né? E a principal característica desse wide receiver, condição mínima para jogar de wide receiver em Green Bay, é bloquear, né? É bloquear. O Equanimous é bom bloqueador, o Winfrey bloqueou bem nesse jogo. O Cobb virou um bloqueador que nunca foi, tá? Nunca foi. Nos anos anteriores de Green Bay, eu nunca vi o Cobb bloqueando. O Cobb tá virando um bom bloqueador.
O Lazar é um monstro bloqueando.
O Lazar é um monstro bloqueando. O MVS eu não lembro muito ele em bloqueio, né? E o Adams não precisa, que é ele que recebe a bola, provavelmente. Mas assim, todos os outros wide receivers de Green Bay bloqueando bem. Os tight ends bloqueando bem, né? Green Bay tem uma cara no ataque. Green Bay tem uma cara no ataque. Porque, assim, e é uma cara que, digamos assim, é uma cara sustentável. Contra qualquer time você pode fazer esse jogo. Entendeu? Contra qualquer time você pode fazer esse jogo. O time tem que ser muito bom de parar a corrida, tem que ser muito bom em parar passes, né? Passes curtos. Esse jogo encaixa contra qualquer defesa da liga, né? A defesa que há defesas que cedem mais big plays, há defesas que cedem menos, né? Mas esse jogo curto cabe com qualquer time da liga. É diferente, por exemplo, de um jogo como é o jogo do Cardinals, como é o jogo do Rams. São jogos que são muito dependentes de big play, porque o ataque terrestre nem sempre entra, entendeu? E os quarterbacks ou os coordenadores ofensivos não têm a paciência de trabalhar essa bola curta, esse small ball, né? Foi muito disso que aconteceu com a defesa de Green Bay. Green Bay frustrou, de certa forma, o jogo vertical do Carlos. Se a gente tirar aquela recepção do Hopkins, eu não lembro de mais nenhuma grande jogada, né, do ataque do Cardinals. O Cardinals teve que fugir da característica dele, né, para poder entrar no jogo.
O Cardinals teve jogadas explosivas naquela última campanha. Teve aquele passe que o AJ Green estava sozinho no meio do campo e teve um outro passe lateral que foi um pouquinho mais longo. Também não foi nada de big play, não. Agora, nossos recebedores, além de bloquear, fizeram um bom trabalho recebendo, né? O Winfrey teve dois drops, mas recebeu 4 bolas em momentos importantes. Eu achei que o Rodgers ficou devendo um pouquinho, o Amari Rodgers. Acho que ele podia ter sido mais envolvido, mas o pessoal lá sabe o que está vendo no treino, né? Então não dá para... Mas eu esperava um pouquinho mais dele, confesso. Para esse jogo, principalmente, que a gente já está sem todo mundo.
Ele fez muito a função de get player, né? É aquele... Fazer a função que o Tyler Irving fazia ano passado muito em Green Bay, fazendo aquelas movimentações para snap, tudinho, né? Ele foi muito usado dessa forma. Mas, assim, em relação a target, também me achou estranho o Winfrey ter muito mais target do que o Amari Rodgers, né? O Equanimeous teve, eu acho, talvez a mesma quantidade, né? O Cobb teve um pouquinho mais. Mas é aquilo, o Green Bay envolveu todo mundo no jogo, né? O Aaron Jones, assim, é por jogos como esse que a gente sabe porque é que o Aaron Jones foi pago, né? Matheus, você foi de acordo com o pagamento do Aaron Jones? Eu sempre, no dia, não. Né? No outro dia, talvez, né? Hoje, eu digo a você que valeu muito a pena ter pago o Aaron Jones, né? Ele dá uma outra dimensão pra gente no jogo de passe, né? É uma coisa que, se a gente não tivesse pago o Aaron Jones, a gente não teria, de imediato, isso com o AJ Dillon, né? A gente ia resetar a posição da gente de running back de uma forma que talvez hoje a gente estaria reclamando, né, do AJ Dillon não conseguir ser um fator no jogo aéreo.
Eu diria que o Aaron Jones junto com o Alvin Kamara são os dois running backs mais versáteis da NFL hoje em dia. Versáteis e efetivos, né? Não adianta ser versátil também e não ser efetivo. O Jones realmente, ele abre o playbook, né? Se a gente tivesse só com o Dillon, o playbook estaria muito mais restrito nesse jogo contra o Cardinals, e até para fazer movimentação pré-snap, chamar a marcação ou mostrar pro Rodgers o que está acontecendo com a defesa, o AJ Jones, o Aaron Jones, ele... Misturei o Dillon com o Jones agora. O Aaron Jones, ele tem essa capacidade. E com relação ainda aos recebedores, a gente passou por uma draga aí reclamando de recebedor, né? Porque afinal a gente foi mal acostumado, né? A gente teve junto Nelson, Driver, Jennings e Jones, e depois a gente teve um espacinho aí, né? Veio o Cobb, veio o Adams, mas a gente não tinha tantos recebedores bons. Eu acho que a gente está entrando no caminho de voltar, como dizia o Paulo Antunes lá em 2010, o Green Bay Packers era uma universidade de wide receivers. Eu espero que com essa mentalidade aí de bloqueio, de recepção, o Lazar e o MVS, eles evoluem ano a ano. Claro que eles não viraram um wide receiver top, mas eles são muito, muito úteis. E o Jones nesse jogo, aéreo também, ele é de extrema utilidade, versatilidade e efetividade.
É, o nosso ouvinte aqui, o Leonardo Martins, lembrou a você que Christian McCaffrey também, Alvin Kamara e Aaron Jones, né? Você esqueceu também do cara que para mim é o melhor dos três, tá?
Esqueci do McCaffrey, mas eu acho que o McCaffrey não corre tão bem quanto os dois. Ele é mais explosivo, mas eu acho que o Jones e o Kamara correm melhor.
Talvez se você envolver os jogos dentro dos tackles, né? Eles dois sejam mais completos, né? Mas o McCaffrey é um monstro, meu amigo. Ele é um monstro. Que pena que o Green Bay, a NFL tá quase há 2 anos sem ver Christian McCaffrey ali no Carolina Panthers. Para terminar de falar, a gente já falou do ataque, linha ofensiva, falamos da defesa. Special Teams, Rodolfo Souza. A gente conseguiu achar um Special Team que jogou pior que a gente, graças a Deus. Como explicar aquele muff miserável do Rondale Moore?
Ah, aquilo ali é falta de concentração, né? É falta de concentração purinha. O retornador não pode dar aquele mole que ele deu, não. Ele desconcentrou, perdeu a bola. E a gente recuperou uma bola, cara, no Special Teams. E impressionante. Agora, eu tenho que falar, essa troca pelo Bohorkas, cara, ela saiu de graça. Porque que Panther a gente arrumou? O homem não dá uma errada. Ele, no jogo contra o Washington, ele fez um ajuste no punch para não ser bloqueado dentro da end zone. Ele acelerou o movimento de chute para evitar o bloqueio. Na quinta-feira, todos os punts dele foram muito bons e, inclusive, como ele é canhoto, né, falam que a rotação da bola é diferente, isso pode ter atrapalhado também o Rondale Moore, mas no take ali de perto você vê que ele estava longe da bola, né? É imperdoável o retornador fazer isso, né? Falando em Special Teams ainda, tem uma das coisas que eu não entendo e fiquei triste por isso foi o Killian Hill ter tentado retornar aquela bola que ele se machucou. Ele estava 6 jardas dentro da end zone, a defesa, o Special Teams do Arizona estava todo bem montado naquela jogada. Era uma jogada para touchback, claro, e infelizmente infelizmente ele tentou retornar, e aí seria um retorno de 11, foi um retorno de 11 jardas, né? Mas ainda teve lesão.
Ano passado a gente teve uma situação semelhante, e o cara largou a bola no punt. Eu tô tentando lembrar quem foi. Eu acho que foi o Dexter Williams que fez isso com a gente no ano passado. Eu tô tentando lembrar o jogo para lembrar o cara, mas não tá vindo. Não sei se foi Packers e Colts, mas a diferença foi que ano passado largou a bola. O Killing Hill, né, assim, perdeu o joelho praticamente, mas segurou a bola. Mas que decisão errada, e nessa decisão errada eu vou dizer um negócio a você, tá? É culpa da comissão técnica também.
Com certeza. Tá?
Porque o jogo ali não pedia um retorno de punt de jeito nenhum, né? Não era para ter sido dado nem essa opção ao Killing Hill.
Isso é combinado antes. Não sabemos também se foi uma indisciplina dele, né? Porque estava muito dentro da endzone, e geralmente isso é combinado antes. Ó, kickoff dentro da endzone. A gente não sabe o que aconteceu, né? Mas estava muito dentro da endzone.
E ele ainda tropeçou, né? Deu uma tropeçada ali, catou cavaco para levar uma porrada e praticamente perdeu o joelho, né?
Complicado. Eu torci. Na hora eu achei que ele fosse ajoelhar porque estava muito dentro da endzone. E a lesão só deixa a gente mais triste, né? E, assim, eu acho que a comissão técnica tem que prestar atenção nisso e amarrar isso melhor no, nas tomadas de decisão ali dentro do jogo para não acontecer, até porque a gente não tem um retornador, a gente não tem um Devin Hester no time, né? Então, não adianta ficar retornando. Bola tá na endzone, na joelha, 25 jardas, a gente tem o melhor quarterback do jogo, então vamos jogar. É melhor do que arriscar retorno. O retorno pro nosso Special Teams, ele tem mais chance de dar errado do que de dar certo. Muito mais.
Não, eu sou da seguinte filosofia, tá? Retorno é pra time que precisa criar algo novo no jogo. Ah. Né? Um fator novo no jogo. Não é o caso. Não era o caso em definitivo. Se você está perdendo de 17-0, seu ataque está morrendo ali, entendeu? você vai começar no segundo tempo, porra, retorna. Vai que aquele retorno, se não te der um TD, se te der 40 jardas, né, cria um favor no jogo. Mas para time que está ganhando, para time que está dominando, né, a situação, assim, o retorno não é um fator novo, né? Não é um fator novo, né? Interessante para a Green Bay. Rodolfo, para a gente terminar esse bate-papo, hoje o Igor não conseguiu voltar, né? Eu vou fazer um negócio bem assim, no estilo se vira nos 30, tá? Tu tem 30 segundos para me dizer a deadline, né? O trade deadline termina amanhã. Ou é na quarta? Agora é amanhã, né? Eu tava na Lúcia, era amanhã ou quarta. O trade deadline para os times da NFL, para quem não entendeu, torcedor, até amanhã os times podem fazer troca entre eles, né? Depois de amanhã está suspensa qualquer tipo de troca, né? A troca você só vai poder pegar jogador se algum time soltar o jogador e você ali na sua prioridade você pode botar um waiver no jogador e trazer o jogador pro seu time. Então só amanhã tem troca. Se a gente pudesse fazer uma troca agora, Rodolfo, qual é a posição, qual é o jogador e quanto você daria por ele?
Olha, se fosse o Von Miller de 2016, eu tinha puxado o gatilho nessa dos Rams hoje. Mas o Von Miller de hoje não é aquele de 2016. Eu acho que o Gutekunst, ele não foi ao limite da deadline, né? Ele fez as trocas necessárias e assinaturas antes. Eu acho que o time está redondinho, assim. Eu acho que se fosse para ir atrás de alguém, eu iria atrás de um pass rusher. Mas eu acho que segunda e terceira rodada para um time como o Green Bay, que a nossa filosofia é draftar e desenvolver, né? Então não faz muito sentido a gente ficar dando escolha alta para jogadores, né? Agora, claro, o Crosby dos Raiders é um jogador que cairia muito bem. E se tivesse que puxar o gatilho, se os Raiders oferecessem um pacote bom para a gente, meu sonho de consumo é o Crosby como pass rusher pra gente. A gente até tem dois Crosbys no time, né? Mas não vejo a gente fazendo nada amanhã, não. No máximo, free agent até o final do ano, cobrindo uma outra lacuna pra tentar dar o tiro certeiro que a gente deu igual no Russell Douglas.
Eu também não acredito que Green Bay vai entrar em nenhum. Paulo! Tem alguma ideia aí de algum jogador para Green Bay atacar até amanhã na trade deadline?
Acho que o Paulo não tá, não. Quem voltou foi o Igor.
Não foi o Paulo, não. Ele só entrou pro Igor entrar. Igor, que surpresa aí, tá? Amanhã é a trade deadline. Green Bay vai atrás de quem e por quanto?
Um tight end, eu acho que seria interessante a gente... algum nome, até eu coloquei lá no Twitter... Se especulou alguns nomes em relação a que o Packers poderia ir atrás de uma troca. Até coloquei lá como exemplo no Joku e o Evan Ingram. Isso. Seria duas peças que poderiam se encaixar no sistema do Packers, né? Porque a gente perdeu o Tony e o Tony estava começando a engrenar, estava dando possibilidade de a gente tem um ataque diferente e daí a gente não sabe o que vai acontecer com o Deguara, se o Deguara vai ser esse cara que vai chamar a responsabilidade e vai conseguir substituir o Tony. Então eu, se fosse tentar alguém nesse último dia de troca, tentaria um Tyrant. É a única coisa que vem na minha cabeça.
Eu não sei se você escutou, eu tinha falado aqui de um pass rusher, né? Eu acho que a gente não vai atrás de ninguém. Entre esses dois aí, se fosse Madden, eu escolheria o Ingram, que o Ingram é um monstro do Madden. Mas na vida real, eu escolheria o Njoku. Não acredito em nenhuma das duas, não.
Não, eu me surpreenderia se o Packers pegasse alguém, sabe? Até muito por aquilo que andou fazendo, nós estávamos até discutindo do perfil do jogador que pegou até aqui, né? Até me surpreenderia, mas a gente tem que esperar para ver. O LaFleur falou hoje em entrevista que tanto ele lá com o front office do Packers, lá junto com o Gunter Kutz, estão procurando nomes que sejam interessantes e que possam vir a contribuir. Se for do perfil dos que foram contratados até agora, pode ser que a gente ganhe alguma coisa, mas enfim, mas eu acho difícil.
Acho que eles vão atrás de coisa de graça. Jogador de graça. Troca, acho muito difícil.
Porque, pelo amor de Deus, fazer alguma coisa que o Rams fez aí, né?
Não, eu vou dizer um negócio a vocês. Não me agrada nem o nome do Ingram, nem o nome do Nyoko, tá? Eu acho que o Green Bay tem agora. Se o Wurtz não tivesse ido para Arizona, cara, eu era capaz de dar um overpay, dar uma terceira rodada no Wurtz. Eu pagava rim numa terceira rodada. Apesar de eu saber que o preço dele não é isso. A gente conseguiria, talvez. Eu acho que ele saiu por uma quinta ou foi sexta rodada, não foi?
Foi uma quinta com o Philadelphia devolvendo uma sétima, um negócio assim.
Entendeu? Mas assim, eu pagava caro para ter o Wurtz. Entendeu? Quinta Arende fantástico. Tanto recebendo como bloqueando.
Antes desses dois que o Igor falou também, eu iria atrás do outro do Philadelphia. Se o Philadelphia já não tivesse nada para fazer na temporada.
Ah, o Golda? Não, mas o Golda. O Golda ele não negocia, não. Não tem negocia. Não negocia. Só se ele for querer dar uma escolha de primeira rodada. Aí, aí também eu não.
Mas ele tinha que estar em último ano de contrato e o Philadelphia não querer mais nada na temporada. Né? O Philadelphia ainda tem chance.
A troca do Wurtz foi muito claro. O Golda até o futuro. Tá?
Foi muito bom para os Cardinals.
Não, foi sensacional.
Eu vendo os termos aqui, foi uma escolha de quinta rodada e mais um calouro. Eles tinham pegado com o corner o Gowan, que foi pro Eagles. Então, ficou barato a escolha do... Que
barato.
A troca ficou barato.
Tay Gowan, se eu não me engano, o nome dele. Eu lembrei agora... lembrei um pouquinho do draft agora. Eu acho que é Tay Gowan, alguma coisa assim. Foi um preço de graça. Eu vou dizer um negócio a vocês também, tá? Por um bom preço, diga-se, uma escolha de terceira rodada, eu... Agora, assim, óbvio, tem que ver questão de salário, né? Salário cap. Eu não parei pra ver isso, sendo muito sincero. Eu ia no Cooks, tá? Brandon Cooks. Se é que realmente esse rumor se é que esse rumor realmente existe.
Tá em plena reconstrução e eles estão se desfazendo de tudo, né? O próprio corte do Merciless aí foi uma surpresa.
Mas eu não acredito em movimentação nossa via troca, não. E pra gente trocar por alguém, teria que ser alguém em último ano de contrato, né? Que nosso cap tá pro ano que vem. Eu nem sei que alguém vai ter que ter um estudo ali ferrenho para poder ajustar nosso cap pro ano que vem.
Sim, e aproveitando esse gancho do Rodolfo, até vou soltar um jornalista lá do Packers, que é especialista em salary cap, eu até estava achando interessante, mas por ser uma pauta fria, né, então acabei não colocando. Com relação à renovação do Jarry, daí ele detalhou tudo, como que deverá ser feito, não sei como que o Packers vai renovar esse contrato. Tem que, de um jeito ou de outro, vai ter que renovar, e daí ele conseguiu tipo, adaptar lá o contrato que faria o Jarry o mais bem pago da liga, né? O cornerback mais bem pago da liga. Aí, para eventual mexida na free agency, daí eu não sei como que ficaria, né? Porque a gente já tá com o cap meio apertado, né?
E assim, eu acho que ainda vai ter a cartada para renovar o Adams, né? Então, só Jair e Alexander e Davante Adams já. A gente não pode comprometer nada de cap pro ano que vem.
Fora o Lazar,
MVS.
MVS. Tem mais gente aí, tá?
Tem mais gente.
Tem nosso queridíssimo, a gente não falou dele hoje, né?
Kevin King.
Não, Sheldon Sullivan. Não falou Sheldon Sullivan. Tem uma galera, qual é o draft que vai acabar o contrato, os contratos. É o draft do Jair já?
É. O Jair já seria... com a opção de quinto ano.
É. MVS, nossa, se você for, até tava vendo, eu tava conversando com meu irmão, foi ontem, não sei, foi esses dias. Ele tava falando da classe do draft, curtindo no geral, e a gente pega a classe, essa classe do MVS, tipo, dos que vingou, que eu vi, que eu me lembro daquela lista, era ele e mais alguém, agora eu não lembro de cabeça. Porque eu não lembro, porque eu fiquei assustado, porque tipo
foi ruim, Jair na primeira, Josh Jackson na segunda, Oren Burks na terceira, né?
Josh Jackson é a mesma do Kevin King, os dois na segunda rodada.
Josh Jackson foi no mesmo ano do Jair, Alexander. Foi.
Você
tá confundindo. No ano do King, na segunda rodada.
Não, a gente pegou o King mais um na segunda rodada. A gente desceu pra segunda rodada e pegou
o King. Foi naquela troca com o Browns. Foi na troca com o Browns, que daí o Browns subiu. E aí pegou o Njoku.
E a gente deixou de pegar o TJ Watt.
E deixou de pegar o TJ Watt.
Agora eu não lembro quem foi a escolha de segunda rodada da gente, tá? Naquele do King eu não lembro quem foi.
Não, no King a gente não teve escolha
de segunda rodada. Eu acho que eu lembro sim, no King foi aquele horroroso. É Josh Jones.
Isso, que tá. Acabou de. Acho que acertou. Não sei se é com o Jaguars, parece que vai jogar. Ou, não, com o Colts. E daí ele subiu da Press Squad e tá no Colts agora. Não, aquilo lá.
É, o Josh Jones. Não.
É.
Não, foi, o cara foi tão assim. Ninguém lembrou ninguém lembrou dele. Mas o draft do Jair, que é o caso, a gente. Os prioritários, né? Os prioritários pra gente renovar são o MVS, né? E assim, eu não acho que é uma renovação difícil, tá?
Mas
o próprio Jair Alexander.
Mas o Jair, a gente não. Esse ano não é o quinto, não?
É. Ele assinou quinto já. Daí,
que nem eu falei.
E daí ele vai ter que renovar o contrato mais longo, né? Que nem eu falei deles.
Ele vai ter que ser mais bem pago, não tem jeito.
Rapaz, não, mas o MVS foi no mesmo ano do. O MVS foi no mesmo ano do Jair.
Foi. Ó, naquele draft, é o draft de 2018, a classe. Foi o Jair, o Josh Jackson. Oren Burks, Jamal Moore, Jamal Moore, o Edson, o Jake Scott, o Valdez Gantley, o Santi Brown, James Looney, Hunter Pettis, o Lonepper e daí o Kendall Dornerson. Olha, se você for ver aqui, ó, é só o Jarry.
Então a gente tem a opção de quem entrar no plano que vem.
Eu acho que não vai exercer. Eu acho que a gente não vai exercer a gente não exerceu a opção, tá, Rodolfo?
Quinto ano, não, tá.
Eu acho que a gente não exerceu a opção. Ou exerceu e agora eu tô me...
Mas é que o quinto ano seria o ano que
agora
vem.
Agora me pegou aqui.
Seria o ano que vem. Pelo que eu me lembro, eu acho que exerceu o quinto ano.
Se exerceu aí, o quinto ano, a gente tem mais um ano pra
renovar ele.
Isso. Exercemos. Queria pedir desculpa ao torcedor, mas assim... É que tem coisa que foge da mente da gente, tá? Principalmente depois de ter que estudar tão a fundo o último jogo, entendeu? Pra trazer pra cá. Tem coisa de pré-temporada que vai fugindo, assim, a gente vai pegando informação no meio do podcast. Então, só tem basicamente o MVS e o Jair que não vai precisar agora, né? Do draft só.
Sim, eu vendo o Jair, eu vendo aqui, o Jair tá em opção de quinto ano mesmo. Então, o
Packers
vai ter que trabalhar para longo prazo.
E tem o Adams, né?
O Adams é o grande X da questão.
Não dá para não renovar o Adams.
Até a gente não sabe como que vai ser o Rodgers na próxima temporada, né? Tudo bem que ele tá tudo feliz.
Se não renovar o Adams, eu duvido o Rodgers ficar.
É, mas só que o
Duro... O Rodgers tá sob contrato, né? Tem... Brody está sob contrato e tem um dead money absurdo pro ano que vem.
Não, mas foi feito um acordo com ele para ele escolher onde jogar ano que vem. Então, tem a cláusula de troca para ele. Se ele quiser ser trocado, ele vai poder. Então, acho que, como ele está feliz lá, o próximo passo é renovar o Adams para o homem ficar.
O problema em si é a gente saber qual o valor que o Adams vai aceitar, né? Porque quer ser o mais bem pago da liga, né?
E ele disse que só negocia depois da temporada. Não adianta nem querer negociar agora.
Não, ele tá focado na temporada. Eu acho até uma decisão correta dele, né? Eu acho que quando chegar no final da temporada vai ter a gente vai ter uma outra perspectiva em relação a cap, né? Algumas questões, entendeu? Tem muita coisa para acontecer daqui para lá, né? Eu acho que tá até uma decisão melhor. Não é muito, eu acho que assim, a negociação com o Adams não tem muito o que pensar. É pagar ou não pagar, entendeu?
É porque ele ficou chateado com as ofertas, né? Por isso que ele falou que não ia ouvir nenhuma até a temporada acabar.
Não, perfeito. Mas ele tem que entender que o Green Bay não tem mais pra dar.
É.
Entendeu? Até lá ele vai ter que entender que o Green Bay vai dizer, olha, o que eu tenho é isso aqui pra dar. Não é?
Ele tem que fazer uma...
Se eu der mais a você... talvez. Se eu der mais a você, eu não vou bater o teto de gastos. Vai dar errado aqui.
Tem dois contratos pesados nos Smith, no Preston e nos Adarius. A reestruturação vai ter que partir daí.
E talvez essa questão aí do Adams possa até influenciar um pouquinho a questão com os Adarius, né? Perdendo muito tempo, não sei. Vamos deixar isso aí para pós-temporada.
Ressaca do nosso título de Super Bowl.
Tomara. Eu passo 10 horas discutindo isso, se vocês quiserem. Só para a gente falar um pouquinho de calendário. Green Bay agora vai enfrentar o Chiefs, né, na próxima semana. É uma sequência bem complicada para Green Bay, né, porque a gente tem o Chiefs agora que, apesar de estar, né, meio capenga, tá rolando o jogo agora, mas eu não faço ideia de quanto é que tá o placar, né? Entre Chiefs e Giants, é o Chiefs, né? É o time do Patrick Mahomes, né? Um negócio complicado pra se ganhar. Na outra semana a gente tem o Seahawks, né? E no Seahawks, sem Russell Wilson por enquanto, mas hoje o Pete Carroll falou que há uma chance do Wilson voltar na semana 10, né? Então, seria ele, né, a comandar o ataque do Seattle, que também é mais uma parada dura, né? Fazer o quê? E a gente ainda tem, mais pra frente, Cleveland, né, não na sequência, mas ainda tem Cleveland, tem Rams, e eu encaixaria o jogo contra o Vikings fora de casa como os 5 jogos mais complicados, assim, de Green Bay nesse final de temporada. A gente tá fazendo uma projeção. Se a gente ganhar essa depois do Vikings, se eu não me engano, é o Rams.
É o Rams, eu acho. Tem o Bay no meio, eu acho.
É o Rams. Aí Bears.
Eu acho que Ravens e Rams são os piores. Pra gente.
Assim, a realidade é, a gente tem 5 jogos muito difíceis ainda pra fazer, né? Que é Seattle, Rams, Chiefs, Cleveland e Browns, né? Cleveland e Ravens, no caso. E a gente, desde o começo, planejou, putz, se a gente ganhar metade desses jogos complicados, a gente pode ter uma campanha de 13-4, né? E devido ao calendário, é uma campanha ótima, né? Eu, assim, seria uma campanha muito bem entregue para o Green Bay. Diante do sucesso desse começo de temporada, né? E alguns times como o Chiefs e o Seahawks chegando numa condição menos propensa à vitória do que no começo da temporada, dá para a gente sonhar com alguma coisa mais? Dá para a gente sonhar com um 14... 14-3, no caso? Porque, assim, hoje o Green Bay é o líder da NFC, E chegando com o mesmo recorde dos demais, eu acho que Green Bay vai ter o calendário mais difícil para ser seed 1, né? Só que ontem, por exemplo, eu contava muito com a vitória do Vikings, que não veio, né? O Tampa Bay vacilou contra o Saints, né? Perdeu a segunda. E no Rams tem o Rams também.
Empatado com a gente está o Rams e Cardinals, né? Empate triplo não é confronto direto.
Cowboys
já teve a bye, então ele ainda não tem as 7 vitórias.
Porque eu conto pela quantidade de derrotas, né? Assim, perdeu uma, né?
Mas... Eu acho que a gente não pode se dar o luxo de perder jogo na divisão. Sim. Eu acho que o Vikings fora tem que ser vitória.
E pelo que demonstrou ontem, tem que ganhar as duas do Vikings.
Tudo bem que a gente
aquela desgraça e sempre tropeçar em pelo menos um jogo contra o Vikings. Só que pelo que o Vikings jogou ontem, não tem como você perder do Vikings. É inadmissível, sabe? Tanto que eu acho que desses confrontos, eu acho que o Packers tem pela frente, eu acho que o adversário-chave agora, muito pela questão da campanha, que eu acho que vai meio que ir ali, quem vai ficar com a folga, é o Rams. E a gente leva vantagem que a gente vai jogar em casa contra ele. Então, a gente conseguir ganhar esse jogo, os outros, tipo, vão ser complicados, vão, mas só que o mais importante a gente já ganhou.
Eu acredito numa sequência aí de 3 vitórias contra o Chiefs, Seahawks e Vikings. Chegando 10-1 nessa. Chegando 10-1 nesse jogo contra os Rams. Acho que é mais fácil eles tropeçarem antes da gente. Acho que esse jogo com os Chiefs é fundamental. Os Chiefs vão ter um intervalo menor, né? Estão jogando hoje. Eu acho que a gente tem boa chance de ganhar em Kansas City.
Sim. Muito pela questão da defesa. A defesa do Chiefs é uma draga de ruim. Tudo bem que nós estamos
tendo. É uma defesa, tá? Que se você for nome por nome, venceu o Super Bowl há 2 anos atrás, né? E chegou numa final. E chegou na final do Super Bowl. Eu não vou falar isso, tá? Não vou falar isso, senão o panda morre na China, né? E chegou no Super Bowl por 2 anos consecutivos. Essa defesa, para dar um clique assim, né, é muito rápido.
Mas eu acho que é o contrário da gente. O holandês é sistêmico.
Mas talento tem, cara. Talento tem. Frank Clark não deixou de ser um bom jogador. Chris Jones não deixou de ser bom jogador.
Eles não estão pressionando, né, tanto como pressionavam. A idade vai chegando também.
O Tyrann Mathieu não deixou de ser bom jogador, entendeu? Então, assim... Eles podem clicar ainda. Tomara que não seja contra a gente.
Tomara.
Pelo que eu andei vendo, o ambiente lá também não tá legal, né? Então, não sei se isso vai influenciar contra o Packers. Sim, né?
Vamos ver. Tá rolando o jogo agora, eu prefiro nem ver o jogo pra não analisar antes. Mas vamos lá. Rodolfo, Igor, boa noite. A gente está encerrando aqui mais um Lambolipers Podcast. Nos sigam nas redes sociais, @Lambolipers_, no Twitter e no Instagram. E ficamos esperando a foto da Helena aí, pro nosso amigo. Deixa eu pegar novamente o nome dele aqui. O nosso amigo Alan, que participou hoje aí do nosso chat. Um abraço para ele. Leonardo, que também comentou por aqui. Marcos Sacardo, né? O Xavier Cruz e o Leonardo Martins aqui, que fez várias e várias aqui, fez até várias correções também aqui pra gente durante todo o podcast, passando algumas informações que a gente estava passando com dificuldade de puxar os nomes. Obrigado a todos. Esse foi mais um Lambolipers Podcast e Go Pack Go!
Cheesehead baby, the pride of Wisconsin.
Jim Bob, where the hell's my bowling ball?